esta oportunidad de estarmos juntos aquí practicando y vamos como casa es gente que es pronto para un día porque él deseja hablar con él como valor también como que tiene un valor como casa es un propósito muitos pensam que a comunicação é para resolver problemas. Uma das funções é resolver problemas. Mas a principal função da comunicação é levar o casal para a presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor é a razão da nossa vida e ele também é a razão da existência da nossa família. Por isso, a importância de ganharmos também. Pode ser que hoje nós não tenhamos problema, mas o mundo está tratando cada vez pior. Isso não quer dizer que amanhã nós não tenhamos problema. Como é que o casal nos leva à presença do Senhor, nos encoraja, nos fortalece, e ambas condições para nós enfrentarmos esse mundo que está à nossa frente, essa situação que todos os dias chega nas nossas vidas. Por isso, essa comunhão é uma comunhão de grande importância. Nessa manhã, quando estava buscando o Senhor, tinha um sentimento no meu coração para nós. Nessa primeira comunhão, nessa primeira mensagem, estabelecemos alguns princípios espirituais. E esses princípios espirituais são importantes para o nosso aproveitamento. E gostaria de antes fazer uma pergunta. Qual casal está aqui pela primeira vez? Então, eu vou estabelecer os princípios. E esses princípios que eu vou falar aqui, foram um sentimento que o Senhor me deu nessa manhã. Primeiro, o que o Senhor quer, logo agora, no começo, é que os dois, o casal, se acheguem a Ele. Mas não é para falar alguma coisa para o Senhor. Nós precisamos de uma atitude, o casal se achegar ao Senhor, pronto para ouvir o que o Senhor quer falar. Porque muitas vezes nós já chegamos ao Senhor para falar e reclamar de muita coisa. Principalmente do nosso povo de Deus. Mas, o que o Senhor quer nessa manhã é que os dois se acheguem na linha pronto para ouvir o que o Senhor tem para falar. Porque o Senhor vai falar o sentimento que ele tem a respeito dos dois. Amém? Os dois juntos, se achegando ao Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu quero, irmãos, que vocês realmente estejam no Espírito e tenham essa atitude logo agora. Senhor, nós estamos diante de você. O que você sente a nosso respeito? Vamos ler um versículo, Mateus 19. versículos 4 a 6. Mateus 19, versículos 4 a 6. Vamos ler juntos? Então respondeu ele: não tendes dito que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem a mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Então, nesse início dessa comunhão de casais, o Senhor está falando essas palavras para nós: não me desligo que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui, nós temos algo que está no coração de Deus. Então, a primeira coisa que Deus quer falar para o casal nessa manhã é o seguinte: o que eu desejo é que vocês dois sejam um. Isso é algo que estava no meu coração lá no princípio, quando eu os criei. Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, antes de qualquer palavra, não adianta a gente querer falar alguma coisa para o Senhor, criar alguma desculpa ou alguma reclamação do nosso cônjuge. Antes de qualquer coisa, o Senhor deseja falar para nós, falar para os dois: o que eu quero é que vocês sejam um. Se vocês conseguiram, não é uma outra coisa. Mas é isso que está no meu coração. Em versículo 6, diz algo muito importante: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Então, a primeira coisa que Deus quer falar é o seguinte: eu quero que vocês sejam um. E eu quero que vocês se lembrem de uma coisa: o que eu ajuntei, eu não quero que o homem se separe. Por que eu digo isso, amados irmãos? E por que o Senhor quer falar isso conosco? Porque hoje, em todas, ou vamos dizer, em muitas situações do nosso viver diário, surgem razões para nos dividir. Surgem razões para criar um sentimento de separação. E muitas vezes esse tipo de sentimento é alimentado de acordo com o nosso conceito, nossa lógica, nosso razoamento. Esse tipo de sentimento muitas vezes é alimentado. Mas diante de Deus, nós não temos nenhuma desculpa, nenhuma razão. E esse é o princípio que o Senhor quer falar conosco, quer nos mostrar antes de tudo. Então, nesse início da comunhão de casais, o Senhor está falando: eu não quero que você fale nada. Eu só quero que você ouça o que está no meu coração. Eu quero que você seja um filho. E tem nada para você dar. Amém? Esse é um princípio muito importante. Segundo princípio, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Dentro do princípio que nós falamos, desse primeiro princípio que nós falamos, nós podemos ver a importância que Deus dá para essa unidade, não é? E que Ele realmente deseja que nós tenhamos essa revelação. Bom, agora, segundo princípio, Hebreus capítulo 4, versículo 2. É o princípio que Deus vai falar, e essa palavra vai conduzir algo em nós. Então, Hebreus 4, 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, segundo princípio que Deus quer estabelecer nessa comunhão é que Ele vai falar e que essa palavra é uma palavra viva, eficaz e cortante. Ele não quer que a gente arrasou, que a gente crie desculpas. Mas o que ele quer é que esse seu falar, essa sua palavra, penetre. Pelo fato de ser uma palavra viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ele quer que essa palavra penetre. Penetre, 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 até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e nos faça discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o Senhor está falando: eu não quero que você fale, eu quero que você ouça. Permita que a minha palavra entre, penetre, separe, divida alma e espírito, e que faça você discernir os pensamentos e propósitos do coração. E aí o versículo 13 é uma consequência da operação dessa palavra, e não a criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Em outras palavras, o Senhor está falando: a minha palavra vai expor, vai torná-lo nu diante de mim. Você vai se sentir nu, descoberto. Não crie desculpas, não crie coisas para se cobrir. Eu quero que você seja exposto diante de mim. Eu quero que você considere a sua verdadeira situação. Não tente criar desculpas, não tente se descobrir, não tente se cobrir, porque a minha palavra vai descobrir. Amém? Nós podemos ter essa atitude diante do Senhor. Primeiro, o Senhor está falando: eu quero que você seja um. E eu não quero que homem nenhum separe. Segundo, eu vou falar. Eu quero que você permita que a minha palavra penetre forte de vida ao meu espírito e possa descobrir o seu ser, deixando o seu ser nu diante de mim. Amém? Esse é o segundo. Terceiro princípio. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, e penetrou os céus, como seremos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, terceiro ponto é se achegar junto ao trono da graça, sabendo que aquele que está sentado junto ao trono da graça se compadece das nossas fraquezas. Mas de nós, o nosso Senhor nos conhece. Nós não precisamos arrajoar diante dele. Nós não precisamos criar desculpas ou elaborarmos, citarmos as nossas razões. Ele é aquele que nos conhece. E ele diz uma coisa para nós. Eu quero que vocês dois se acheguem junto ao trono da graça, porque tem uma porção para vocês dois. Amém? Então, preste atenção, amados irmãos. Desde aquele último livro que nós cantamos, eu falei sobre um sentimento. Os dois irem diante de Deus como uma só pessoa. Os dois irem diante do Senhor como uma só pessoa. Não como duas pessoas. Por quê? Porque se nós somos diante do Senhor como duas pessoas, nós vamos ter muita coisa para falar com o Senhor. Não é? Minha lista de reclamação é grande, né? Senhor, eu quero que você então ouça as minhas reclamações. Mas o Senhor quer estabelecer um princípio espiritual logo no começo. A primeira coisa, eu quero que vocês ouçam comigo. Então, eu não quero saber de outra coisa. A primeira pergunta para vocês dois são uma coisa. Só quero responder, vocês dois são um ou não são? Não. Por que não são? Não é? Ok. Eu não sei por que não são, então eu vou falar com vocês, você vai deixar minha palavra penetrar. Deixa minha palavra ir a fundo, não resista. Não resista. Não crie desculpa, não resista. Deixa a minha palavra penetrar. Separar, separar, separar. Até você ficar nu diante de mim. Aí não tem desculpa nenhuma. Deus, agora, Senhor, agora que você viu, eu quero que vocês dois se acheguem junto ao trono da graça, porque tem uma porção. Amém. E essa porção é uma porção que vai trazer o socorro que você necessita nesse momento oportuno. Amém?
Amém?
E você sabe qual vai ser então o resultado? Romanos 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 16, a primeira parte, a parte A. Vamos ler juntos, a parte A. Vamos assim, que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Aqui, resultado desse socorro é que você não vai mais conhecer o seu cônjuge segundo a carne. Você vai ver de uma outra maneira. E aqui diz: se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Versículo 17, vamos ler juntos? Sim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você acredita nesse versículo?
Amém.
Você acredita que pode ficar tudo novo no seu casamento?
Amém.
Você pode dizer assim: mas o meu casamento já estava bom. Se já estava bom, vai ficar melhor.
Amém.
Porque vai ser bom e novo.
Amém.
Agora, se estava ruim, vai ficar bom.
Amém.
Por quê? Porque vai ficar novo. Amém?
Amém.
Então, amados irmãos, isso é uma coisa fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos ter esse coração diante do Senhor e ter essa atitude logo no início dessa comunhão de casais. E se nós tivermos essa atitude, eu posso lhe garantir, amados casais, o Senhor vai operar grandes coisas nesses dois dias e meio.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Bom? Nós sempre tratamos de aplicar a palavra atual na comunhão de casais. E, nessa última conferência internacional, nós tivemos como tema a ideia central das epístolas de Paulo, mostrando o encargo central das epístolas de Paulo. Então, esse tema vai ser um tema que vai nos guiar. Significa, nós vamos tomar os escritos de Paulo como uma direção. E nós sabemos que dentre esses escritos de Paulo, nós temos quatro livros que constituem o coração desses escritos. Ali nós temos o coração da revelação da economia neotestamentária de Deus. Esses quatro livros são Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E também na conferência foi acrescentado um livro a mais, que é o livro de Filemão, mostrando como, com um coração de amor, de cuidado, de aconselhamento, essas palavras aplicadas em nossas vidas e aplicadas também no nosso prosseguir e cuidado, torna as pessoas inúteis em pessoas úteis ao Senhor. Então, nós temos esse vivo panorama da conferência internacional. E nós vamos usar então isso como a linha que vai nos guiar nessa comunhão de casais. E nós vamos aplicar os escritos de Paulo para a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos ver que os escritos de Paulo formam o todo. Nós, de acordo com a ordem dos livros na Bíblia, nós primeiro temos Romanos, e considerando Hebreus um livro escrito por Paulo, Nós temos, então, o último livro Hebreus. E nós sabemos que o Espírito humano começa falando do Evangelho de Deus, mostrando que, amados casais, que tudo começa com o Evangelho de Deus. Tudo começa com o Evangelho de Deus. Como o falar de Deus em nossas vidas. Tudo começa com Deus falando conosco, nos transmitindo as boas novas. Então, tudo começa com a palavra de Deus. E nós temos, no último livro, o livro de Hebreus, nós temos a menção de que Deus não confiou no mundo que ele vira aos anjos, mas confiou aos homens. Isso mostrando o quê? Que tudo começa com o Evangelho e vai findar com o homem reinando no mundo que é viver. Então, esses escritos de Paulo estão nesse contexto. E, mas tudo começa com o Evangelho. Tudo começa com o falar de Deus. Por isso, é tão importante nós ouvirmos o falar de Deus. Amados irmãos, nós precisamos ver que se o Evangelho é algo tão importante, Deus é um Deus que fala às igrejas. Deus é um Deus que deseja nos salvar. E nós podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, nós vemos Deus falando às igrejas. E esse falar de Deus às igrejas é o Evangelho sendo falado às igrejas. Nós podemos ver que Deus fala de acordo com a situação e a condição de cada igreja. Então, certamente Deus falará conosco. Deus vai falar com cada um de acordo com a situação de cada um. Deus vai falar para cada casal de acordo com a condição de cada casal. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos casais. Se o Senhor está falando nas igrejas, ele está falando para as pessoas que estão nas igrejas. Ele está falando dos casais que estão nas igrejas. Então, olha só a importância do Evangelho. E nós precisamos, então, perceber, amados irmãos, que Deus hoje quer pregar o Evangelho a cada casal. Por quê? Porque nós podemos dar uma olhada em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Deus deseja salvar cada um de nós, deseja salvar cada casal. Agora, preste atenção na importância da palavra de Deus aí em nossas vidas. Agora, eu quero entrar mais agora na vida do casal. Eu quero fazer a seguinte pergunta: qual é o peso da palavra de Deus na vida do casal? Qual é o peso da palavra de Deus na vida matrimonial de vocês? O O peso da palavra de Deus determina o quanto há de salvação real nessa casa. Agora, nós temos o falar de Deus, nós também temos o falar do homem. Então, qual é o peso do falar de Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Qual é o peso do seu falar? A vida do casal gira em torno da palavra de Deus ou gira em torno da palavra do homem? Isso aqui é algo muito prático e importante. Quando na vida do casal o peso está na palavra de Deus, significa o quê? Significa que existe uma direção, e essa direção é dada pela palavra de Deus. Isso também significa que na vida do casal tem algo que rege o casal, e o que rege é a palavra de Deus. Isso também mostra que na vida do casal é algo que traz esperança e direção, e o que traz esperança e direção é a palavra de Deus. Isso mostra também que na vida do casal existe uma maneira de um pelo outro, e a maneira de um pelo outro está fundamentada na palavra de Deus. Agora, existe fora da palavra de Deus, existe a palavra do homem. Agora, na palavra do homem, muitos problemas surgem. Quando a palavra do homem é que guia e norteia, existem problemas. Os problemas surgem. Eu não sei se o senhor se lembra, né, na última comunicação, nós falamos muito baseado no livro de Gálatas. E o livro de Gálatas fala da existência do outro evangelho. Esse outro evangelho é o nosso evangelho. Isso quer dizer o quê? Que na minha casa não existe somente o evangelho de Deus. Existe também o meu evangelho. Não existe somente a palavra de Deus, existe também a minha palavra. Eu posso lhe garantir uma coisa, amados irmãos. Por todos esses lugares que a gente tem andado e em comunhão com tantos e tantos casais, nós vimos que a questão da palavra do homem, a questão do nosso evangelho, é um grande problema. Nós já compartilhamos, né, no ano passado, nós falamos desse ponto, e eu quero ressaltar esse ponto, que é muito importante, porque o livro de Gálatas é um livro que faz parte desse coração da revelação da economia neotestamentária de Deus, e fala, Gálatas nos mostra como esse outro evangelho cria problemas. Nós estabelecemos um monte de princípios que não são vitais nem fundamentais, mas nós introduzimos dentro de nossas casas esses princípios. E esses princípios são princípios de discórdia, são princípios que causam problemas sérios. Eu quero dar um pequeno exemplo. Isso aqui tem que passar, que eu quero reforçar isso aí, porque isso aqui vai ser base também para o nosso avanço à medida que a comunhão for avançando, né? Por exemplo, Existem irmãos e irmãs que gostam de cada coisa está no seu devido lugar. Está certo ou está errado? Não vou entrar no mérito de certo ou errado. Mas tem irmãos e irmãs que têm esse problema. Tem que estar aqui, certo ou não? Tem que estar bem do lado do outro e tentar alinhar. Se você colocar assim, é motivo de briga dentro de casa. É motivo de briga dentro de casa. Na no evangelho que tem em casa é o seguinte, tem que estar do lado e tem que estar alinhado. Porque se não estiver alinhado, o céu cai. É o fim do mundo. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Faz diferença se está assim, tá? Faz diferença? Mas por causa disso, há brigas fenomenais. Brigas gigantescas. E geralmente o marido é o relaxado. Geralmente é assim. Eu não sei se na sua casa é, mas em geral é assim. Em todos os países que eu viajo, isso em todos os países, não é só no Brasil, geralmente o marido é relaxado. Entra, tal, bom. Resultado, briga. Todo dia, briga. Tem paz dentro de casa? Não. Por quê? Porque a coisa não está alinhada aqui. O que é isso aí? Isso é culto do evangelho. Isso é culto do evangelho. E você, que é o que prega esse evangelho, você quer fazer todo mundo converter. Você quer fazer todo mundo converter para o seu evangelho. Porque você acha que o seu evangelho dá vida. Ah, está alinhado. Quando dá vida é esse. Vale a pena? Sabe, eu ouvi testemunho de mães que falaram: quando meus filhos estavam em casa, tudo que eu fiz foi ficar brava com eles, porque atiravam as coisas, deixavam as coisas fora do lugar. Tudo. E que é a imagem que ficou de mim para os meus filhos é que eu sou uma mãe chata. Eu não aproveitei o tempo que estava com eles para ter comunhão com eles. Eu não aproveitei o tempo que estava com eles, né, para amá-los. Mas todo o meu tempo foi para que eles crescessem no meu evangelho, porque as coisas tinham que estar bem alinhadas. Irmãos, eu não estou falando que tem que perder esse oramento em casa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que é que tem valor em nossas vidas. Eu tive comunhão com maridos que falaram: eu não quero voltar para casa, Miguel. Eu disse: por quê? Porque só cheguei em casa e começa a briga. Eu não tenho paz em casa. Por quê? Porque minha esposa fica olhando só para os detalhes. Ela não se preocupa comigo. Ela se preocupa com os detalhes. se o sapato está no lugar, fora do lugar, se a roupa está no lugar, está fora do lugar. Ela não se preocupa comigo, ela só se preocupa com as coisas. Eu não quero voltar para casa, eu preciso estar trabalhando tarde. Então, eu estou somente citando algo assim, porque isso aqui foi algo que nós mencionamos na última comunhão de casais. Em nossa casa, existe ou não esse culto evangélico? E esse outro evangelho cria ou não cria problemas no relacionamento entre os dois? Ou cria ou não cria problemas no relacionamento dentro da família? São nossas ordenanças. Por isso, a questão é a seguinte. E aí, você já não viu seu cônjuge de uma maneira adequada. Como você se vê seu cônjuge? Um cara cheio de defeitos. Não consegue mais ver seu cônjuge como alguém que é filho de Deus. Como alguém que tem a vida de Deus. Não vê mais seu cônjuge como alguém que Deus colocou ao seu lado para juntos servirem o Senhor. Razão da nossa vida passa a ser a casa, a limpeza da casa. Eu não estou falando, irmãos, que a casa tem que ficar suja e desarrumada. Eu estou só falando de que qual é o peso do seu evangelho dentro da sua casa e qual é o peso do evangelho de Deus dentro da sua casa. Isso, amados irmãos, faz toda a diferença. E a gente quer mudar o nosso cônjuge, não quer? Queremos que o nosso cônjuge mude e viva de acordo com o nosso evangelho. Eu quero falar uma coisa para você. Você pode ter já tentado 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos. Você vai dizer, não tem jeito, já tentei 40 anos. E realmente não tem jeito. Não é você que vai transformar alguém. É o Senhor que vai transformar. A sua casa não precisa da sua salvação. Sua casa precisa da salvação de Deus. É Deus que muda as pessoas. Não é você que vai mudar. Então, quando nós vimos o livro de Gálatas, nós tocamos daí nesse assunto a questão do outro evangelho em nossas vidas. Quer dizer, fora de Cristo, nós achamos que precisamos de algo mais. Amados irmãos, o que nós precisamos é Cristo dentro de casa. E com Cristo dentro de casa, nós temos fé, amor e esperança. Essas outras coisas devem ter o seu valor, mas não podem ser um item de maior importância. Irmãos, compreendem? Então, esse aqui foi o ponto que nós tocamos no ano passado, no que diz respeito ao livro de Gálatas. Aí, na conferência de setembro, nós entramos no livro de Colossenses. E no livro de Colossenses, Deus novamente falou conosco E Deus mostrou para nós um princípio fundamental, que é o princípio do empaquetamento. Livro de Colossenses nos revela o mistério de Deus, que é Cristo, e mostra quem Cristo é. E baseado no livro de Colossenses, nós tocamos sobre o encabeçamento de Cristo. Olha só, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova deles que nele residisse toda a plenitude. Nós podemos ver aqui esse Cristo revelado a nós de uma maneira espetacular. A Bíblia nos revela como esse Cristo é grande e que esse Cristo deve ser a cabeça, ele deve ser o primeiro. Então, nós vimos a importância do encabeçamento de Cristo. E aí, aplicando para a vida do casal, nós vimos a importância do encabeçamento de Cristo em nossa casa. Cristo deve ser cabeça em nossa casa. Você não é a cabeça. Eu não sou a cabeça. Cristo deve ser a cabeça. Então, nós compartilhamos sobre o nosso impeachment. Nosso impeachment dentro de nossa casa. Decretou nosso impeachment. Impeachment para você. Saia do trono. O trono não pertence a você, o trono pertence a Cristo. Eu quero que você fale para o seu cônjuge: Senhor, decretou o seu impeachment. Fale sobre o seu cônjuge. Ele tem que vir para o nosso impeachment. Sai, o lugar é meu. Pode sair, o lugar é meu. O lugar é meu. Para de mandar, eu que mando aqui. Mas a gente se agarra, né? Nós somos igual a Dilma, não adianta comprar Dilma. Ele não sai, não renuncia, renuncia, né? O universo inteiro está falando para você: fora. E a gente agarrado, né? Não haverá golpe. Ah, não vai ter golpe. Mas o Senhor, no meio de Colossenses, se decretou nosso vítima. Por quê? Porque o Senhor estava mostrando algo para nós. Assim, se você continuar no comando, você vai estragar tudo. E nós vimos a importância do encabeçamento de Cristo. Nós vimos o seguinte: que nos tempos finais, Deus, está fazendo algo que é fazer todas as coisas serem encabeçadas em Cristo. Eu quero ler, irmãos, isso aí, junto com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos 24 até 28. Vamos ler juntos essa porção. Por quê? Porque essa porção é muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade de Deus. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Preste atenção, amados irmãos, amados casais, que hoje está, o Senhor está operando uma coisa, fazendo todas as coisas estarem sujeitas, né, a ele serem colocado debaixo dos pés dele. E um dia, quando todas as coisas estiverem sujeitas, o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então preste atenção a esse princípio espiritual. Quando Cristo nos encabeça, quando ele consegue nos sujeitar, Deus será tudo em todos. Isso é uma consequência do encabeçamento. Como é o desejo que eu tenho para a minha família? Que Deus seja tudo em todos. Não é isso que você quer para a sua casa? Que Deus seja tudo em todos. Então isso vai acontecer quando nós deixamos Cristo nos encabeçar. Isso é uma consequência. E nós vamos ver o restante. Nós vamos entrar nesse assunto de encabeçamento de uma maneira prática. E aí nós vamos ver por que isso é tão importante. O que eu estou mostrando aqui é que hoje algo está acontecendo nesse universo. Por um lado, o inimigo está fazendo a sua obra, mas por outro lado, o Senhor está sujeitando tudo. Esse é o seu reino. Que é o reino do Senhor? O reino do Senhor é aquela porção que está sujeita ao Senhor. Quando eu falo reino do reino, é porque eu quero que o Senhor me governe, né? Quero que o reino de Deus esteja na minha casa, eu quero que o Senhor governe a minha casa. Nós vemos então que isso aqui é algo que está acontecendo. Também em Efésios 1, Efésios capítulo 1, versículo 10. Vamos ler juntos esse versículo? Efésios capítulo 1, versículo 10. Em vez de convergir, vamos ler encabeçar. Bom, vamos lá. De fazer encabeçar a ele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Está vendo? Na dispensação da plenitude dos tempos. Quando os tempos chegarem ao fim, o Senhor vai fazer algo. Fazer encabeçar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, pode crer uma coisa, amados casais, Deus hoje, nesses tempos finais, está fazendo todas as coisas serem encabeçadas em Cristo. E se eu tiver tal visão, eu vou permitir que Cristo encabece a minha casa. Amém. Não somente encabece a minha pessoa, mas permitir que Cristo encabece a minha casa. E por que é importante o encabeçamento de Cristo? Por que é importante que Cristo seja a cabeça em minha casa? Isso nós vimos também já em várias conferências, só que nós aplicamos para a igreja. Quando nós temos encabeçamento, nós temos edificação. Vamos ver? Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. Efésios 4, a partir do versículo 11, diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui diz que esses irmãos, esse grupo de irmãos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nos aperfeiçoam para que a gente desempenhe o nosso ministério para a edificação do corpo de Cristo. Mas preste atenção em uma coisa, amados irmãos. À medida que ele vai discorrendo, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, tudo isso mostrando a questão da edificação. Versículo 14, dizendo: para que não mais sejamos como meninos, preste atenção, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui fala para nós crescermos naquele que é a cabeça, Cristo. Daí o versículo 16 é prático, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, ficou seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando nós falamos sobre edificação da igreja, amados irmãos, nós precisamos pensar na edificação da família. Não existe igreja edificada sem família edificada. Não existe. A edificação da igreja começa dentro de casa. Quando nós temos famílias edificadas, nós temos igrejas edificadas. Não existe família edificada sem casal edificado. Quando nós temos um casal edificado, nós temos uma família edificada. Quando nós temos uma família edificada, nós temos uma igreja edificada. Então, vamos ver agora o versículo 15 aplicado para a vida familiar. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem toda a família, bem ajustada e consolidada pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Preste atenção. Quando nós temos um encabeçamento, nós temos o corpo edificado. Quando temos Cristo encabeçando a nossa casa, nós temos a família edificada. Olha só, o que significa família edificada? Significa família ajustada. Quando existe atrito, quando existe discussão, é porque as peças não estão bem ajustadas. Não é? A coisa não está bem ajustada. E por que não está bem ajustada? Porque falta edificação. E por que falta edificação? Falta encabeçamento. Então, quando a gente olha para o outro e diz assim: puxa, como é que a gente não consegue pensar esses caminhos? Não sei o que tem que me ajustar a vocês. Quem deve ser sustentado? A grande briga é ele. Alguns irmãos dizem: eu fui criado primeiro, você foi criado depois, então você começa a ficar comigo. Porque eu fui a primeira peça, você é a segunda peça. A segunda peça tem que se ajustar à primeira peça. É pela ordem. Quem deve ajustar a quem? É cabeça que manda. Não é você que manda. É cabeça que manda. Vai ter um momento que o Senhor vai falar para você, você tem que se ajustar a ela. Uma vez ela vai falar para ela, tem que ajustar ele. É cabeça que manda, não é o homem que manda. Olha aqui. Toda a família bem ajustada, consolidada. Não é só ajustada, tem que ser, família tem que ser consolidada. Quem vai ajustar e quem vai consolidar? É esse. Todo problema entre um casal é falta de encabeçamento, não é? Então, eu quero só fazer uma pergunta, a pergunta é simples. Se Cristo realmente é sua cabeça, falando com os irmãos, também falando com nós, também Cristo é a cabeça da irmã, né? Digamos, tem, os dois têm esse encabeçamento. Vai ter briga? Vai ter? Não vai ter. Não vai ter briga. É impossível Cristo sendo cabeça de um e cabeça de outro, dois brigarem. Se dois estão brigando, é porque falta cabeça. Estão brigando para ver quem vai ser cabeça. Isso é o fato do dia a dia. Olha só, aqui fala também da justa cooperação de cada parte. Cada parte coopera. Você sabe quando tem encabeçamento, tem cooperação. Tem cooperação. E essa cooperação em todos os aspectos, espirituais e práticos. Então, eu vou voltar de novo sobre a questão das coisas em ordem. Qual que é uma reclamação? Desse, eu arrumo a casa, deixo tudo em ordem, e quando entra com o sapato sujo, não é só isso, atira o sapato em qualquer lugar, né? Essa é a reclamação. Por isso que eu fico bravo, daí eu posso, aí tem que mudar, tem que fazer, não adianta. Parece que nunca houve. Não coopera. Ah, olha só, não coopera. Por que que não coopera? Falta encabeçamento. Quando tem encabeçamento, tem cooperação. Assim, pô, desculpa, isso vem. Não deixa que eu limpo agora. Pronto, qualquer um. Não é? Então, o segredo não é você pregar seu evangelho. O segredo é ajudar o seu cônjuge sem cabeçar em Cristo. Quando tem que ter cabeçado em Cristo, tem cooperação. Justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Daí nós temos edificação. Amados irmãos, nesses tempos finais, o que mais precisamos ver em casa é o encabeçamento de Deus. Irmãos, por quê? Porque o encabeçamento de Cristo traz edificação.
E a edificação, novamente, né, nós podemos ler Colossenses capítulo 2, versículo 19, quando fala sobre a importância de reter a cabeça, só que esse versículo fala como não reter a cabeça, daí não ocorrem certas coisas, mas nós vamos ver que o versículo, esse versículo lado positivo, diz assim: retendo a cabeça, da qual o corpo hoje é suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce crescimento e procede de Deus. Preste atenção, amados irmãos, aqui fala: se nós retivermos a cabeça, o que nós teremos? Corpo suprido. Olha, aqui tem item a mais. Aqui fala de um corpo suprido. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta: vocês, como família, como está o suprimento? Sua família é bem suprida espiritualmente? O relacionamento entre vocês dois, o casal, é um relacionamento bem suprido? Quando nós temos encabeçamento, resultado é que há suprimento. Um casal suprido, uma família suprida. Fala também bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento e procede de Deus. Preste atenção, o crescimento e procede de Deus. Mas, irmãos, podemos ver aqui a importância do encabeçamento? Então, olha só, quando estudamos Gálatas, vimos tanto causado por outro evangelho, e como nós precisamos do evangelho genuíno. Nós vamos abordar isso mais tarde. Eu só gostaria do problema do outro evangelho. Quando estudamos Colossenses, nós vimos a importância do encabeçamento. E esse encabeçamento tem que ser prático. Por quê? Porque resulta em situações práticas em nossa vida. E muitos problemas estão dentro de casa por falta do encabeçamento. E agora, para terminar com essa parte do encabeçamento e edificação, aquele famoso versículo de Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui mostra que quando há edificação, as portas do inferno não prevalecem. Então, agora, vamos ver a situação na nossa casa. As portas do inferno prevalecem ou não em nossa casa? Isso quer dizer o quê? Existem as portas do inferno dentro da minha casa? E essas portas estão abertas ou fechadas? Agora, se eu tenho edificação na minha casa, nós temos que agora tomar esse versículo 18 de uma maneira prática para dentro da nossa família. Quando o Senhor diz: edificarei a minha igreja, Ele está falando para nós: eu edificarei a sua casa. É essa maneira que temos de compreender. Por quê? Porque se minha casa não for edificada, a igreja não será edificada. Não é? Então, vamos aplicar esse versículo para a nossa casa. O Senhor diz assim: pois Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, eu edificarei a sua casa.
edificarei a sua família, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem tem uma promessa dessas para dentro de casa?
Quem não tem? Mas é essa família que nós temos que tomar esse versículo. São os negócios que ficam na sua família.
E eu te garanto, as portas do inferno não vão prevalecer.
Não vão prevalecer. Eu vou edificar a sua família.
Mas, para que haja edificação na sua família, ele tem que ser a cabeça.
Ele tem que ser a cabeça. Eu vou trazer edificação para dentro da sua casa.
As portas do inferno poderão estar abertas, mas sua família não será influenciada.
É maravilhoso?
Então, irmãos, é isso aqui que com vocês queremos mostrar.
Amém? Nós vamos continuar. Nós vamos continuar, amados irmãos, abordando a família sob a luz de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e também sob a luz de todos os demais escritos de Paulo.
Nós então vamos compreender o que Deus hoje quer para a nossa casa.
Amém.
O que Deus quer para a nossa casa nos tempos atuais.
Amém?
Amém.
Ok, amém. Então, essa primeira mensagem, essa primeira comunhão fica por aqui. Nós podemos então fazer pequenos grupos para compartilharmos a respeito disso.
Amém. Amém.